Eu sou o Sérgio.
E eu sou o Carlos.
E esse é o Corporação Cast.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E para aqueles que infelizmente são fãs de Dragon Ball,
uma boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E esse é mais um resumo da semana do Corporação. E aí, Carlão, tudo bem?
Tudo ótimo, Sérgio. Mais ou menos, né?
Como passou a semana?
Ah, mano, não tô te comendo, mas... Ok, não tô com você, mas tô bem.
Pois é, meus amigos. Mais uma gravação, mais uma sexta-feira. O Corporação está no ar.
É isso aí.
Muito bem, comentando aqui, sempre trazendo os melhores comentários pra você. Sabe como é, né? Que a gente
com
sempre
muita informação.
Muita informação, sempre comentários pontuais aqui, formadores de opiniões como. Mas é isso aí, viemos aqui para mais uma semana comentar. E é isso aí que foi. A gente aqui vai estar falando sobre, deixa eu ver. A semana aí do dia 2 de março até hoje, dia 8 de março, tá? Então, alguma coisa a falar antes?
Bom, primeiramente, acho que só desejar aqui um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres.
É verdade.
Aí. Do mundo e é isso, mano.
Se não fosse as mulheres, nenhum podcast do mundo existiria.
É verdade.
Entendeu? E realmente aí, grande dia pra vocês. Falar rapidamente aqui também que a gente tá aqui gravando ao vivo, mas se você tá ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio, Spotify, seja lá onde for, sua plataforma de podcast, a gente tá gravando ao vivo os episódios, tá?
Então, lá no Instagram.
No Instagram do podcast, o CorporacalCast. Você pode colar lá, que a gente vai estar interagindo, vai estar lendo comentários. Então, sempre ali, 7h30, 8 horas, por aí, pode colar.
Hoje 7, né?
Hoje foi. Começou agora, 7h25.
Ah, beleza.
Tranquilo, suave. Na verdade, foi 7h30, certinho. 2 minutos. Enfim, e você também aí, que de repente está vendo essa live gravada aí depois, daqui a pouco vai sair no seu feed aí de podcast, tá bom? Bom, dito isso, a gente pode ir pra essa semana maluca, né não, Carrão?
Vamos lá, Serjovski.
Vamos lá, o que que aconteceu essa semana aí?
Mano, vamos começar com o de hoje.
De hoje, né?
Porque é triste, né? Eu não queria terminar um programa assim, né? Triste. Então vamos começar
faz
triste
sentido,
pra,
faz
ficar,
sentido.
Pra ficar de boa.
Certo. Pois é, na verdade, no dia 1º de março, veio a falecer Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball e de tantas outras obras do mundo dos animes, dos mangás, dos jogos também.
Sim.
Né? Cara, grande criador de Dragon Ball e que, pô, cê é louco, cara.
Você até me falou, né, que é como se tivesse um parente morrido.
Muito, mano. Não sei porquê, mas me pegou muito, cara. E eu acho que me pegou muito também porque... A comoção foi muito grande, tá sendo muito grande.
Tá
mano.
Sendo.
Pô, todo lugar que você entrar no Twitter agora, no Instagram,
mano, no
vai
jornal.
Ter, no jornal falando, porque não tem jeito, mano. O impacto de Dragon Ball pra cultura
é imensurável,
mano. Não dá pra.
E, mano, já parou pra pensar? Se não fosse Dragon Ball, a gente nem era amigo.
Sim.
O que fez a gente ser amigo
foi Dragon Ball.
Foi Dragon Ball, né? Que a gente ficava comentando a Dragon Ball, a gente jogava o Budokai 3,
Budokai
né?
Budokai 3.
O podcast nasceu pra ser um podcast de Dragon Ball. Não é à toa que é a corporação, inspirada na Corporação Cápsula.
Na Corporação Cápsula.
Aí, pô, mano, se não fosse o grande Akira, mano, que marcou aí nossas infâncias, nossas vidas, tá ligado? Até pouco tempo atrás a gente tava reunindo com, mano, milhares de pessoas pra assistir o final Dragon Ball, né? A luta do Jiren lá, pá.
Tá, né, mano?
Mano, é muito grande, cara. É com certeza o maior anime, assim.
Com certeza,
na
mano.
Na questão. Mano, o maior anime de todos, mano.
Sim.
Dragon Ball é muito foda. Você já tem uma tatuagem.
Tem a tatu aqui.
Mostra aí na live. Aí, olha, ó.
Invertido, mas também. Tem um Mestre Kami aqui, ó. Desenhado aí pro cara aí.
É um doido aí.
Um doido aí. eu tenho um mangá completo de Dragon Ball aqui.
É verdade, cara.
Pô, todinho. E. Caralho, mano. É porque eu até comentei, né, de como Dragon Ball, mano, é a ligação que eu tenho com o meu passado, tá ligado? É como me remete à minha infância, à criança que eu era, os sonhos que eu tinha, tá ligado? E não só com você, mano. Dragon Ball me fez querer fazer muita amizade, ser um moleque tímido como eu era, tá ligado? E hoje eu tô com a voz meio assim, que eu tô resfriado essa semana. Pigarro, não tô fumando não. Mas me fez fazer amizades assim. Então, mano, é de uma importância na minha vida que você é louco.
Bom, se o pessoal tá se se quer que tá se perguntando qual foi o motivo da morte, foi algo chamado hematoma subviral, um negócio assim. Que é o quê? É
coagulação. Não é isso?
É sangue que tá entre o cérebro e o crânio, né? Que tem muito sangue ali. E isso geralmente acontece com pancadas. Então, provavelmente, ele morreu de algum acidente.
É, então.
Ele morreu muito jovem. Pô, 68. 68 anos, cara. Pô, na moral, é muito pouco. No Japão, a média de vida de um homem é de 80 pra cima.
É, isso é verdade, cara.
Os caras vivem muito, mano. Ele tinha muita coisa pela frente, muito projeto, mano. Ele deixou dois projetos em aberto.
Então, mano, um jogo aí pra sair.
Um jogo, história de Dragon Ball. Eu acho que o mangá ainda tava sendo feito por ele. Aliás, nunca falei mal do Dragon Ball Super, tá? Eu falei exatamente pra que ele mudasse, mas...
Pois é, cara.
O cara deixou um legado incrível aí.
Incrível, mano. A obra do cara é eterna. Sim. Não tem jeito. E como a gente falou, ele morreu no dia 1º de março. Aliás, já teve o funeral só pra familiares, pra amigos. Acho que no Japão, eu até vi falar que eles têm muito essa coisa de quando morre uma pessoa muito famosa assim, de fazem de tudo pra não vazar assim no momento, sabe? Pra família ter o momento mesmo. De,
sim. É muito diferente aqui no Brasil, né?
É, então. Então, ele morreu dia 1º de março e foram noticiar uma semana depois.
Sim.
E, enfim, teve até o Masashi Kishimoto, o autor de One Piece, Oda?
É, Ishiro Oda.
É, postaram mensagens, você chegou a ler?
Não, li não.
Cara. Acho que vale a gente fazer um ler ao vivo aqui, o que você acha?
Bora.
Que o cara merece.
Aliás, mandar um salve aqui pra Samara, que tá aí na live com a gente.
Samara entrou. Salve, Samara.
Beijo, Samara.
É, lê aí, cara.
Abre aspas. Acabei de receber a notícia do falecimento do mestre. Estou dominado por uma sensação de perda ainda maior do que quando Dragon Ball acabou. Ainda não sei como lidar com esse buraco em meu coração. Agora não consigo nem ler Dragon Ball, meu amado mangá. Não sinto que posso escrever esta mensagem para o mestre corretamente. Pessoas ao redor do mundo ainda estavam ansiosas pelo trabalho do mestre. Se há um desejo de Dragon Ball que possa se tornar realidade... Ah, né? Me desculpe. Pode ser egoísta, mas estou triste, mestre. Obrigado aqui, Akira Toriyama-sensei, pelos seus muitos trabalhos divertidos ao longo de 45 anos. E muito obrigado pelo seu trabalho árduo. Ele fez ali uma brincadeirinha, né, com o Espelho Dragão, que...
É, então.
Os personagens voltavam à vida a partir dos desejos, né? Pois é, né, mano?
Você viu aqui, ó, o Eiichiro Oda também falou sobre, abre aspas pra ele, é muito cedo, o vazio é muito grande, a ideia de nunca mais ver você me enche de tristeza, te admiro muito desde criança e até me lembro do dia em que você me chamou pelo nome pela primeira vez, também sinto saudades do dia em que me diverti um pouco com o Sr. Kishimoto no caminho para casa, quando ele usou a palavra amigo para nós. Também me lembro da última conversa que tivemos. Ele é uma das pessoas que pegou o bastão da época em que ler mangá deixaria você idiota e criou uma era onde adultos e crianças leem e gostam de mangá. Ele nos mostrou o sonho de que o mangá pode fazer coisas assim e que podemos levar ao mundo. Ele me deu isso. Foi como assistir a um herói avançando. A empolgação e o entusiasmo da publicação de Dragon Ball provavelmente estão enraizadas na infância não apenas de artistas de mangá, mas também de criadores em todos os setores. Essa obra é uma grande arte. Assim como os artistas de mangá da minha geração, que estiveram no mesmo palco, quanto mais se aproximavam das obras de Toriyama, mais percebia que eles tinham uma presença enorme, quase assustadora. Mas estou muito feliz em ver o homem tranquilo novamente, porque amamos Toriyama-sensei em um nível sanguíneo. Gostaria de expressar o meu respeito e gratidão ao mundo de criatividade deixado pelo professor Toriyama e rezar pelo seu repouso em paz. Espero que o céu seja um mundo agradável, tal como você imaginou.
Caramba, hein, cara.
É, mano, difícil. Você vê até que entre os grandes, né, do meio, o cara era referência, mano.
Ah, caramba. Deixava bastante saudade.
Muitas saudades. Que descansa em paz aí o Akira Toriyama. Essa é a homenagem aí do Corporação Cast, que desde o início é uma grande homenagem, né, mano?
Sim.
Pra Dragon Ball, não tem jeito. Enfim.
Bicho, que eu tô arrepiado aqui, eu não consigo nem... E eu acabei de me depilar, tá ardendo. Pra caralho. Mas enfim, mano. Caralho, mano.
É.
Tocou, hein, mano? Caralho, vamos... É, mano. Criatoria, obrigado por tudo.
Obrigado.
Descanse em paz.
Descanse em paz, é isso aí. Tô no caminho da serpente agora.
É.
Enfim, dando continuidade aqui no resumão do Corporação, meu irmão.
Oh, meu... Oh, calma. Ah, tá. Lá ele...
Vamos lá, vamos lá. Notícia bombástica.
Notícia bombástica.
Suzane... Como é? Moshe Heine.
Suzane von Richthofen o terror da criançada que é dos anos 90, 2000.
2000, já.
Pô, meu pai não me deixou esquecer essa mulher nem fudeu. Eu nem sequer sabia dessa notícia. Meu pai nunca me deixou esquecer dessa menina, né? Que foi a menina que parou o Brasil.
Sim.
Parou, talvez, o mundo com o crime de ter assassinado os próprios pais.
Exatamente.
Junto do seu namorado, né?
Isso.
E tem dois filmes que saíram, foi em 2022, eu acho, que teve A Menina que Matou os Pais e O Menino
que Matou Meus Pais.
Meus Pais, né? Mas enfim, o que, que a gente tem? A Suzane, ela cumpriu a pena dela toda.
Toda?
Toda.
É louco.
Foi.
Já?
Eu acho que deve ter saído também, tipo, Bom Comportamento, pá.
Ah.
E ela tá voltando à sociedade e ela já tá ingressada no curso de Direito. Eu não sei qual que é a faculdade, mas o pessoal não deixou de fazer meme, né? A primeira foto que saiu foi ela, assim, né? Dando...
Sozinha.
Ninguém do lado dela.
Caralho.
Aí os caras colocaram assim, ninguém quer sentar do lado dela. Coitada, mano. E, pô, teve mais foto de uma menina que tirou foto com ela e falou, é estudando com a Best. E ela disse, tava estudando. Mano, engraçado que dá pra perceber que é tipo, ela tá diploma na dela. Dá pra perceber que ela não queria aquilo, tá ligado? E é foda, né, mano? Porque todo mundo ali conhece ela. Imagina, cara, eu tô estudando com uma menina que me aterrorizou quando era criança.
Então,
imagina,
né?
Uma coisa dessa, cara.
Bom, procurando a foto aqui, mas não tô achando.
No Twitter você acha, hein, mano?
No Twitter tem tudo, né?
E ela tá atualmente, acho que com 32 anos, bagulho assim.
Ah, não.
É mais? É mais,
acho,
né?
Que é mais.
40?
Essa foto aí, ó, Suzane von Schofton na sua faculdade de Direito e isolada lá na sala.
Não,
né?
E os memes, assim, sabe aquele meme que tá, tipo, o pessoal olhando assim, ó, pra trás, assim, na escola? Aí botaram assim, o pessoal olhando pra Suzane quando entrar no, na parte de homicídio da escola. O povo é ruim, mano.
Os caras é ruim, né, mano?
Aí, é foda, né, mano? Porque, assim, nunca vão esquecer, né?
Possível, né, mano?
Mas é foda. Eu fico pensando que... Imagina, mano. Suzane, eu quero seus serviços do direito aí. Você pode ser minha advogada.
Então, como vai ser, né, mano?
Caralho. Advogada Suzane von Richthofen, mano.
Bom,
eu acho que uma hora esquecem, mano.
Quem somos nós, né?
É...
Pra julgar, saber onde ela se mostra uma boa advogada e reconstrua a vida.
Sim.
Afinal, já diria lá o Racionais MCs, chamarão pra sempre de ex-presidiário. Isso aí é uma marca que o sistema prisional brasileiro deixa nas pessoas, né? Mas se ela pagou na justiça, tá pagando, né? E tá em liberdade agora, que... Tudo de bom pra ela.
Tá fazendo certo, né?
Tá fazendo certo, de bom pra ela, que siga em frente mesmo. Mas enfim.
O que, que a gente tem?
Curioso. Agora, pra dizer, aqui ó, vamos começar o Fofocalizando do Corporação. Ok. Castanhari e Nive Stefan terminam o namoro.
Vixe.
Rapaz. Mano, tinha que ter aqui um... Será que tem um site? Efeitos do Rodrigo Faro. Pô, ia ser muito bom ter isso na live.
Ia me salvar muito na edição, hein? Mas enfim, já vou contando.
Diga aí.
Vamos lá, Castanhari e Nive Stefan terminaram. E vamos lá. Vamos desde o começo?
Vamos.
A Nive Stefan, ela era casada com um homem chamado Bruno Sutter.
Ai,
Bruno Sutter. Era. Pra quem não sabe quem é Bruno Sutter, ele é o cara lá do Hermes e Renato. Não confundir com Detonator.
É outra pessoa, gente.
Não, é a mesma pessoa. Tá, entendeu? Mas, então. Aí, eles passaram pouquíssimo tempo casados.
Que nada, pô.
Foi, pô.
Desde a MTV, os caras estavam juntos.
Não, doido. Ela era casada com outro cara ainda, te juro.
Sério?
Ixi, mano. Não sei se tá se falando que eu peguei nisso, mas se liga. Aí, nisso, o casamento deles acabaram. Só que aí, um ano depois, ela começou a se aproximar do Castanhari. Eles se aproximaram e assumiram o namoro. E aí a internet perdoou. Foi atrás de foto dele. E, mano, o Castanhari já tinha uns 3 vídeos com o Bruno Sutter pedindo McDonald's com Rock, lembra?
Rapaz, você vê como é.
E tem uma foto, mano, incrível. E tá eles dois aqui, e o Castanhari assim, do lado.
Tinha até um meme na época. Tá, é montagem, né? Mas a legenda era, fui na casa do meu amigo, e a esposa dele tava uma delícia.
Cavalo. E beleza, essa é a primeira parte. A segunda é que eles tiveram uma relação, um relacionamento muito bonito, aliás. Tipo, o Castanhari falando que ela é gostosa, que não sei o que, pá, tumpei. E aí, mano, ele botava muita pilha nisso. E o Castanhari, ultimamente, ele tem passado por uma depressão muito fodida, né? Tá pesada, falar, né? Tá pesada. E aí, foi essa semana, né? Que eles anunciaram que acabou o relacionamento. Muito triste. Mas aí, a Nive, ela está cobrindo um evento, acho que é de LOL. E ela tá trabalhando, ela tá lá no México.
Certo.
E aí a internet não perdoa. Nem fudendo, a internet não perdoa nem fudendo. Acharam uma foto que ela tá, né? Tem uma foto assim dela meio que numa praia e tem uma estátua. E acharam a foto de um jogador de LOL, acho que é Yuri o nome dele, que tem essa estátua. Aí o pessoal já falou: vixe, mano, enquanto o Castelo tava sofrendo, a Nive tá como? A Nive tá sofrendo daquele jeito.
Ele gosta.
Que isso, mano?
Nossa, ele gosta.
Ai.
Você é louco. Quer ver?
E o que mais? E aí, calhou de um dia depois disso, o Bruno Suter,
olha só, hein?
Tá felizão. Você vai colocar aí?
Não sei se vai dar, porque tá transmitindo, mano. Acho que não dá pra sair.
Ah, não, aqui. Não. Então, mas enfim, tem um vídeo do Bruno Suter no Instagram dele falando que estava muito feliz. E ele falava sobre alguma coisa do como é que é o nome? Do Massacration.
Sim.
Tá? Ele é amigo do Detonator. Ele não é o Detonator, tá? Por favor. E Cadê o Sejão? Volta aí.
Tô aqui, ó.
Pessoal na live aí vendo alta tecnologia.
Alta tecnologia aí, ó.
Solta aí.
Ó a carinha dele. No mesmo dia, coincidentemente, assim, né?
Incrível, como você. Vamos começar as gravações do novo disco Massacration. Aumentou de cedo, né? Depois de 15 anos. Então a gente tem que começar as gravações do novo.
Aí, esse é o Bruno Souto.
Ai, mano, me identificou o Bruno Suter, hein, mano?
Caralho.
Me identificou ele, pô.
Terminou, foi?
Ele molhou o telefone digitou pra ela, né?
É, então.
Mas é, mano, essa é a fofoca da semana.
Fofoca da semana aí, um dos famosos.
Piorou isso. Por quê? O Castanhari, como todo mundo sabe, ele é um grande fazedor de L. Ele defendeu o Lula, mano, desde antes da eleição, tá ligado? Ele vai fazendo campanha pra ele. E esse Yuri, ele é um bolsominho.
Putz.
E aí o pessoal jogou pro lado político.
Prato cheio, né, mano?
Aí falou assim, não, como é que é? Castigo pouco pra petista. Né? Esse cara falando, ó, tem que ir lá com o bolsonarista mesmo, que ele é imbrochável, que não sei o que. E aí, mano, pelo amor de Deus. Mano, conseguiram ligar isso até o caso da menina lá do Choquei, que se matou, pá. Né? E aí, olha como é, né, mano? É foda. Porque eu imagino que realmente o Castanhari esteja mal, né? E, tipo, ele até apagou o Twitter dele, porque, mano, ninguém merece, né, velho?
Sim.
E, pô, a internet zoa muito, mano. Zoa muito pra caralho. E espero que ele fique bem, mano. Espero que todo mundo esteja bem.
É isso, mas é
foda, mano. Foda.
É foda. Mas aí, já que você falou de política, vamos lá. Política do Corporação.
Como é que é a música do Roda Viva? É mó feia a música do Roda Viva, né, mano?
Lá, velho.
Roda solto.
Mas essa semana também foi retomada a votação lá no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do uso da maconha. E, rapaz, isso tá dando o que falar, hein?
Tá.
Porque era necessário, tava 5-1 o placar a favor da descriminalização. Aí só precisava de mais um voto para descriminalizar. Agora tá 5-3. Não recebeu o voto que precisava. Eu acho uma enrolação do caramba isso aí. Eu até discuti com a minha namorada Estela uma vez, que ela é internacionalista, né? Agora formada aí, ó, parabéns, amor. E eu falando, mano, Pô, porque quando os caras vão fazer a votação de algo assim, os caras têm que apresentar todos os motivos, todas as razões, todos os argumentos, uhum. E por isso o meu voto é tal. Mano, fala sim ou não, tio. Pô, um dia resolve, mano. Só que ela me explicou, não é, é o futuro de um país, né, mano? Você tá, tá votando, não é, não é o BBB, tá ligado? Então, o cara pediu uma suspensão pra analisar. Aí vai mais 3 meses, pra daqui mais 3 meses vai ser retomada a votação, porque eles têm que refletir, pensar, e isso é louco. Mas, ó, o argumento de um dos caras que votou lá foi que, porque o ponto dele é, se a gente descriminalizar pro pessoal ter a própria maconha, todo mundo vai traficar. Aí o argumento que ele usou, 10 gramas de maconha dá pra fazer 34 baseados.
Eita,
aí eu tô... Pô!
Biqueira boda, pô, ele tem que me passar esse endereço, fi! Caralho!
Eu, porra!
Caralho, mano!
Aí, mano.
Quanto que era?
10 gramas de maconha. Dá pra fazer 34 baseado.
Nem pra chapar, velho. É.
Aí eu vi até um meme, é. O nome dele, não vou lembrar, bola o back mais fino de todos os tempos. E é convidado a se retirar do STF.
Mano, mas é uma linha, mano.
Caralho.
Muito bom, mano.
Mas e aí, Carlão, você é a favor da liberar a planta?
Eu sou, mano, eu sou. Eu nem tô me importando mais com isso. Eu parei de me importar, mano. Mas tem que liberar logo essa porra, mano. Na moral, velho.
É, então.
Aliás, mano, tá sendo muito mais normal hoje em dia você fumar, mano.
Cigarro mesmo.
Tipo,
né?
Mano, quando eu tô indo pro trabalho, lá na região ali onde eu trabalho, mano. Te juro, mano. A galera fuma normal, de boa, velho.
Sério?
É, e tipo, mano, tem departamento de polícia do lado, mas também é claro que não é um bairro pobre.
Uhum.
Né? E, mano, esse cara fuma de boa, mano. À vontade, suave. Fumando lá o dele, tranquilão.
Sim.
Isso daí é partidarismo, mano, acredito.
É partidarismo, é racismo, é história. Tem toda uma história aí por trás.
Com cerveja.
Não é só ficar doidão, não. Mas enfim, caso agora de saúde pública, hein?
Vixe.
Corporação na saúde pública.
Escuta a corporação.
Ah, câmera invertida do caralho.
Que isso?
Mensagem no zap. Emergência decretada por conta da dengue em São Paulo.
Porra, velho.
Cadê os efeitos aqui, mano?
Calma. Que isso, meu filho? Calma. Pare.
Meu amigo.
É brincadeira, hein?
Brincadeira.
Não.
Mano, dengue.
Dengue. Pô, retornou, né, mano?
Pois, cara. Pior que, sabe o que eu tava vendo? Abri meu Facebook hoje, assim, despretensiosamente, tinha uma lembrança lá. De 3 anos atrás, eu falando, hablando, como? Sobre a pandemia, o pior momento da pandemia, 3 anos atrás. Noção?
3 anos?
3 anos atrás.
Caramba.
A pandemia, tipo, que começou aqui no Brasil... Faz 4 anos.
Foi, tipo, começou em 2020.
Agora. Foi agora por essa época.
É verdade, mano. Vai completar 4 anos. Estamos em março.
Já completou. Fez o aniversário do primeiro caso registrado no Brasil.
Que doideira, cara.
Nada, nunca mais foi o mesmo. O notebook pra carregar aqui, ó.
Mas então, mano. Teve aqui também no Heliópolis, onde a gente mora. Heliópolis, maior favela de São Paulo. E teve um... Eu não sei se chegou a ver um combate, né? A dengue, pá... Um monte de pessoa na rua, né? Como é que é o nome? Educando as pessoas sobre como se prevenir, pá. Não chegou até na minha casa, que eu moro numa vielinha, então o pessoal não costuma muito.
Uhum.
Mas teve, foi legal, deu pra ver que tinha bastante gente. E tá foda, mano, foda. É muito caso, pô, mano, nesse período agora, eu fui 2 vezes no posto de saúde.
Sim.
E, mano, foi muito difícil ser atendido. Foi, tipo, questão de esperar horas... Porque, mano, tinha muita gente com sintoma de dengue. Muita.
Caralho.
E muita criança, mano. Isso que é foda, hein, bicho?
Já teve?
Dengue?
É.
Mano, acredito que não. Porque o que minha mãe teve foi foda. E, tipo, mano, minha mãe ficou mal, hein? Mas eu não cheguei a estar naquele nível, não.
É, mano.
Já teve?
Eu não. Eu acho também. Mas você é louco. Tem um momento que no meu trabalho tem muito mosquito, muito mosquito. Ixi. Ainda que assim, tipo, na sala que eu fico, eu e o mano que trampa lá, a gente gosta do ar-condicionado no talo, mano. Então os bichos nem sobrevivem, né?
Ah, tá!
Então os bichos nem sobrevivem lá no frio. Mas o bagulho é tenso, mano.
É, garotada.
Mas se você quiser aprender mesmo, escute a ciência, tá? Vai lá, procure aí o podcast Escuta a Ciência. Pra você se informar direito.
Isso aí, garotada. Vamos evitar a picadura do pênis longo, tá? Ó, ó. Lá ele,
ó. E o mosquito, ó.
Ó, aí dentro. Se você vê um mosquito, aí dentro, ó. O pênis longo.
Pois é. Mano, a gente já falou tudo aqui que tinha separado.
E o Lucas?
Hã? Ah, é, teve isso aí. Fala aí.
Ah, tá tratando como se fosse pouca coisa? Não, filho. Ah, vamos falar da coisa Fopado mais importante do Brasil. O Brasil está parado.
Nossa.
Parado. Não se fala em outra coisa que não seja o Lucas Buda do BBB dando chavecos em Pitel, sendo que ele é casado aqui no mundo real, fora do né, do complexo do Big Brother Brasil. E, mano, a mulher dele tá descendo a linha nele aqui fora. Já tirou as fotos dele no Instagram dela, rasgou foto de casamento. É, pô, ela tá famosona agora, mano. Ela tá com, tipo, quantos? 3 milhões de seguidor.
Puta porra.
E descendo a linha nele até umas horas. E tá foda isso. Pra quem não sabe quem é o Lucas Buda, a galera que acompanhou pouco, mas pelo menos ficou sabendo da briga do Bin Laden, ele é o cara que recebeu o apelido de Calabreso pelo Davi, né? E pô, mano, engraçado pra caralho. Mano, você tá lá no BBB. Que? Eu acho que você não deveria ir casado, nem namorando. Eu acho que não, mano.
Assim.
Porra, mano.
Vai de cada um. Mas eu vi o Davi, que a mulher, namorada dele, não sei, falou se ele queria ir solteiro. Falou, não, eu tô casado mesmo. Você falou, o bichão tá...
Sim.
Andando no Vale das Sombras.
Ele é meio... Ele é bem próximo da... Eu esqueci o nome dela. Mas até... Mano, a mulher dele depende dele pra caralho. Fala que ele é carinhoso assim mesmo, que é normal. E
vê a galera criticando a mãe dele.
É, não, a mãe dele é foda, mano. O bagulho da mãe dele é foda.
Fez um vídeo. Ó, o Davi vai resistir. Sei não, hein? A menina é muito bonita. É, cuidado, mano. Hein, minha nova. Mano, a pé é esse, mano.
É que agora tá tendo um rolê da galera que é próxima do participante do BBB, de querer crescer em cima dele.
É,
mesma coisa, a esposa do Lucas, a do Davi também aqui, né? A mãe dele. Pô, e a mãe dele, mano, ela tá querendo proibir a galera falar do Davi, assim, principalmente um cara que ela teve uma certa parceria.
Ah.
E é foda, né, mano?
Triste, cara, triste.
Mas eu acho que você deveria ir pro BBB, mano, como? Tá ligado? Você ir pro BBB já é um negócio meio esquisito, né? Não vá, é feio. Então. Mas se você for, vá vazio, mano, tá ligado? Sem amigo, sem parente. Aí o pessoal tava até falando, imagina se o Lucas pega um anjo, aí a esposa dele não faz um anjo pra ele. Ia ser muito louco, hein, mano? Imagina. Ele ia...
O cara ia ficar na paranoia, né?
Ia ficar na paranoia, mano. É engraçado, mano. E é isso, mano.
Mas é isso, acho que dá pra gente fazer um react aqui pra galera que tá na live. Ou que vai assistir depois. Mas aí é o seguinte, ó. O que você acha desse tweet aqui do Lucas Inutilismo?
O quê? Parabéns, mulheres. Desculpem o machismo. Os caras é foda. É, mano. Pô, hoje mesmo, mano. Eu fico muito puto, mano. É dia das mulheres, aí vem uns caras querer fazer uns negócios assim, sabe? Umas brincadeiras idiotas. Tipo, teve uma que eu achei crinjola. Sabe equipamento de academia? Que riso. Equipamento de academia? Que tem geralmente uma almofadinha pra você encostar aqui, né? Pra fazer o agachamento. Aí tava lá. Se você usa essas almofadas na academia, feliz dia das mulheres pra você também. Porque o macho de verdade pega na barra, é no seco. Ah, mas vai tomar no cu.
Macho, hein? De verdade leva a barra nas costas.
É, filho. Ferro na nuca, como? Sem vaselina. Tá ligado? Sem cuspida.
Já levou bolada no queixo?
Aí dentro.
Mas e aí, Carlão, é isso?
É isso, mano. O que a gente falou aí? A gente falou sobre Akira Toriyama.
Falamos sobre Suzane Stoffen.
Castanhari.
Votação da maconha.
Da maconha.
Dengue. Louco, esse cara é muito atual, né?
E React.
E React aqui, só de quebra.
É isso aí.
Uns minutinhos. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí todo mundo que colou na live. Obrigado você também que está ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita. Mas cola lá. Próxima sexta-feira a gente vai estar aqui por esse mesmo horário pra gente trocar uma ideia, pra gente interagir. Arrotei.
Aue.
Então, próxima sexta-feira, fique ligado. E siga a gente nas nossas redes sociais, principalmente aqui no Instagram. Você que tá ouvindo aí pela sua plataforma, segue a gente lá, cara, pra você ficar sabendo quando a gente tiver a live, tá? É o CorporacalCast. Você também pode mandar um e-mail pra gente com dica, tema, sugestão. Ó, quero participar da próxima live.
É verdade, ó.
Manda um e-mail lá, corporacalcast@gmail.com, beleza? Acho que é isso, né?
É.
Muito bem. E, como vocês sabem, todo final de episódio aqui, a gente tem uma recomendação. Tem a sua, Carlos?
Ainda não.
E...
É mesmo? Vixe, mano.
Calma aí.
Eu não sei o que eu tô ouvindo esses dias, o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo.
Não, já sei. Vou recomendar um álbum novo aí. Não ouvi ainda, então se for ruim... Vocês desconsideram. Mas a Ariana Grande lançou um álbum novo.
Você ouve a Ariana Grande?
Não. É... Vai, né?
Como é que é o nome?
Se chama Eternal Sunshine. O Brilho Eterno.
Essa menina nunca cresce, né, mano?
Que isso, cara.
Mas é, mano. Pô, ela sempre tem... Tipo, é a marca dela, mano. Esse rabo de cavalo, assim. A carinha de bebê, né?
O single que ela lançou é brabo. Você chegou a ouvir?
Desse álbum?
É.
Não.
Esse não é brabo.
Nossa, esse aqui é um pancão, hein, mano? Caramba!
No Instagram.
Caramba, dá uma, mano. Dá uma.
É, filho, discípulo do FBC, né, mano?
Caramba, mano, o Rosa tá voltando mesmo, né, velho? O Casa.
E a sua, hein?
Mano, não sei, velho. Realmente não sei, mano. Pô, vou recomendar o primeiro álbum do Cazuza. Exagerado. Vai ser isso, então, tá?
Bom, mas é isso aí, galera. Só calvície. Obrigado a todo mundo que tem ouvido, que tem compartilhado, que tem assistido agora. Obrigado a todo mundo que tem assistido.
Obrigado a todo mundo que tem assistido.
É. Siga ouvindo, siga assistindo, siga compartilhando. Eu fico por aqui.
Eu fico no coração de vocês.
Até semana que vem. Falou!